DW. Jornal da Noite.
Segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, saúda-vos António Cascais. E são estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Antigo Ministro da Saúde de Moçambique demite-se da Comissão Técnico-Científica para a Covid-19, considerando que o poder político não tem seguido as recomendações do grupo. Ativistas moçambicanas concordam.
Os políticos querem ser eles os controladores da agenda e do debate público. Há um fechamento de facto, as decisões não são transparentes. Torná-la ela um órgão fechado.
Moçambicanos de vários quadrantes políticos lamentam a morte de Davis Simango, líder do MDM e autarca da Beira. O próprio partido no poder não constitui a exceção.
A Frelimo em Cefala manifesta a sua solidariedade para com o partido MDM e com a família Simango.
E ainda, advogados da Guiné-Bissau reúnem-se nos próximos dias em Assembleia Extraordinária para discutirem a alternativa à atual sede da Ordem dos Advogados.
Os advogados guineenses vão se reunir brevemente em Assembleia Extraordinária para discutirem a proposta da Presidência da República da Guiné-Bissau.
E vamos diretamente a Moçambique, onde a demissão do médico e especialista em saúde pública Hélder Martins, da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, está na ordem do dia, depois da carta de demissão ter sido tornada pública. A decisão, que tem sido alvo muita contestação nas redes sociais, é vista como corajosa por Fátima Mimbir, ativista e jornalista. Em entrevista à DW África, aplaude a demissão do antigo ministro da Saúde de uma comissão que considera politizada e fechada. Cláudia Marques com os detalhes.
Após 11 meses como membro da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, o médico Hélder Martins decidiu pôr um basta a um acumular de acontecimentos que enumera numa extensa carta de demissão endereçada ao Presidente da República. Um dos principais motivos do descontentamento do especialista em saúde pública prende-se com a não abertura da comissão, quer à sociedade, quer aos mídia. Um ponto que também intriga a ativista Fátima Mimbir, que defende que a comissão científica devia ser exposta ao crivo público.
O que faz, afinal, essa comissão? Eu concordo, sim, que deveria haver abertura da comissão científica. Nós não sabemos o que é que eles fazem, que tipo de recomendações ou de pareceres eles fazem. Os políticos querem ter a hegemonia do acesso ao público, querem ser eles os controladores da agenda e do debate público. Há um fechamento de facto, as decisões não são transparentes. Torná-la ela um órgão fechado, um órgão sem interação, sem exposição mediática, legitima as decisões políticas que o governo toma e que muitas vezes não são as decisões mais certas.
No mesmo documento, Hélder Martins sublinhou que houve uma nítida intenção de introduzir fatores políticos no combate à Covid-19, o que o levou também a distanciar-se, uma vez que uma epidemia não pode ser gerida por políticos. Uma posição contrariada por Elísio Macamo. Para o sociólogo moçambicano, o desafio está em tornar as decisões políticas em medidas eficazes.
A gestão da pandemia não pode ser outra coisa senão uma gestão politizada. Quem deve tomar medidas aqui são os políticos. E essas medidas nunca vão ser tomadas apenas tendo em conta a assessoria científica. Vão ser tomadas tendo em conta fatores políticos, porque é assim, os políticos têm uma melhor visão sobre todo o conjunto de fatores que é preciso ter em conta no país. A gestão da pandemia deve ser politizada. O que me parece fazer falta é mecanismos governamentais de tradução da assessoria científica para a política.
A decisão de Hélder Martins não passou despercebida no país e a sua decisão tem sido motivo de discussão nas redes sociais. Sem mencionar nomes, Fátima Mimbir associa inclusivamente figuras da confiança do governo a discursos de ódio e racismo contra o médico.
Quando não temos outros argumentos, infelizmente, na nossa sociedade resvala-se para este tipo de abordagem, que é assassinar o caráter das pessoas, depreciá-las, insultá-las, incitar a violência, ao ódio. Sempre foi assim. Este país vive disso, não resolve problemas, não debate a essência dos problemas. Somos sempre conduzidos a combater as pessoas que levantam os problemas, as pessoas que reivindicam ou que se opõem aos problemas, e eu esperaria que a Procuradoria-Geral da República efetivamente agisse desta vez, porque estamos a chegar a um nível que é muito grave quando começamos a incluir questões raciais. O nosso governo e a nossa justiça toleram isso, eles apoiam, por isso que nunca agiram contra esses indivíduos.
A temática do racismo ganhou protagonismo depois de Julião Cumbana, presidente do Conselho de Administração de uma empresa pública, ter se referido a Hélder Martins como branco num post nas redes sociais. Cláudia Marques, DW.
E como sempre, colocamos a nossa pergunta do dia nas redes sociais, nomeadamente no Facebook da DW. A pergunta do dia é a seguinte: com o médico Hélder Martins à frente da pasta da saúde, a situação pandémica em Moçambique seria melhor do que com o atual ministro, o político Armindo Tiago? E recebemos já muitas respostas. Rosário da Ntepa, de Xemba, Sofala, Moçambique, é de opinião que Hélder Martins não teria feito melhor, mas ele mostrou a sua maturidade científica e não quis viver à vontade de ninguém. E Abstino Augusto Fundai, de Cantandica, Moçambique, escreve o seguinte: penso que a decisão de Dr. Hélder Martins não foi boa. Temos que lutar juntos contra a Covid-19. O ex-ministro devia respeitar a confiança que o presidente Niusi depositou nele antes de renunciar ao cargo de presidente da Comissão Técnico-Científica. Dois dos muitos comentários que já recebemos, e já sabe, há sempre espaço para mais um ou outro comentário da vossa parte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA propôs hoje a criação de uma frente patriótica para a alternância do poder, por forma a salvar Angola de uma ditadura, quando se assinala o 19º aniversário da morte do seu fundador, Jonas Malheiro Savimbi. O maior partido angolano da oposição constata, citamos, com imensa preocupação, o retroceder das conquistas alcançadas pelo seu fundador, nomeadamente paz, liberdade, democracia e desenvolvimento. Na Guiné-Bissau, a alta comissária para a Covid-19, Magda Robalo, disse hoje que a situação epidemiológica está grave e a curva de infecções pelo novo coronavírus continua a subir. A Guiné-Bissau tem um total acumulado de 3.115 casos de Covid-19 e registou, até ao momento, 47 vítimas mortais, a última das quais no sábado. Entretanto, ainda na Guiné-Bissau, os músicos profissionais querem apoio do Estado para minimizar a falta de espetáculos. O presidente da Associação de Músicos, Justino Delgado, anunciou hoje que vai exigir ao Estado subvenções para os artistas que estão há cerca de um ano sem trabalhar devido à ausência de concertos. E em Cabo Verde, quase 2.500 cabo-verdianos candidataram-se em 20 dias ao concurso público para recrutar 120 agentes da Polícia Nacional, mas cerca de 300 foram excluídos logo no arranque do processo de seleção por diversos motivos.
DW Deutsche Welle.
Estão com o Jornal da Noite da DW África e voltamos agora a Moçambique, onde personalidades de vários quadrantes políticos lamentam a morte de Davis Simango, líder do partido MDM e autarca da cidade da Beira. Simango tinha sido transportado em 13 de fevereiro por via aérea para uma unidade de saúde na África do Sul devido a um problema de saúde súbito, segundo anunciaram familiares. Em nenhum momento foi especificada a causa do problema. Da cidade da Beira, Arsénio Sebastião.
Davis Mbepo Simango nasceu a 7 de fevereiro de 1964, filho de Urias Simango, o primeiro vice-presidente da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Foi licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondlane, mas a sua vida política tem suas bases nos anos 90. Em 1997, juntou-se a Renamo, partido com o qual se tornou edil da Beira em 2003. A sua morte colheu de surpresa várias individualidades no município e no país. O governador de Sofala, Lourenço Bulha, e a secretária de Estado, Stella Pinto Zeca, lamentaram o desaparecimento físico de Deves Simango. Os partidos políticos também consideram esta uma morte de um parceiro indispensável na luta pela democracia moçambicana. Angelina Schumal é a primeira secretária do Partido Frelimo na província de Sofala.
Neste momento de dor e consternação, a Frelimo em Sofala manifesta a sua solidariedade para com o partido MDM e com a família Simango. Este é o nosso sentimento e queríamos mais uma vez dizer que estamos solidários, porque o edil da Beira, além de ser presidente do MDM, era membro do Conselho de Estado.
Em 2008, Deves Simango entrou na história como o primeiro candidato independente a chegar à presidência de um município no país. Em 2009, fundou o MDM, com o qual concorreu às presidenciais e legislativas desse ano. Ficou em terceiro lugar nas presidenciais e conseguiu eleger 8 deputados à Assembleia da República, acabando com a bipolarização entre Frelimo e Renamo. João Marata, delegado da Renamo na cidade da Beira, relembra Deves Simango como um parceiro ideal na luta pela democracia moçambicana.
Para nós significa uma perda de um irmão, de um dirigente que em vida deu tudo para o bem dos beirenses.
Pelo trabalho levado a cabo ao nível da cidade da Beira, Deves Simango foi premiado pela revista profissional Management Review África como o melhor presidente de todos os municípios de Moçambique nos anos 2006, 2008 e 2009. Em 2003, Simango concorreu como candidato à sua própria sucessão na presidência do município da Beira, onde conseguiu 69% no total de votos válidos, enquanto o seu rival Jaime Neto, da Frelimo, fica pelos 31%. Em 2018, voltou a concorrer pelo Movimento Democrático de Moçambique, vencendo as eleições contra a Renamo e a Frelimo. Este era o seu quarto mandato consecutivo desde 2004. Em 2019, a cidade da Beira, por si liderada, foi arrasada pelo ciclone Idai e, recentemente, por Xalani e Eloís. Esse mango esteve sempre no processo de reconstrução. Calou-se um homem de princípios que deixa uma obra visível. Deves Simango mora aos 57 anos de idade e deixa mulher e 3 filhos. Arsene Sebastião, DW África, cidade da Beira.
Os advogados da Guiné-Bissau reúnem-se nos próximos dias em Assembleia Extraordinária para discutir uma proposta da Presidência da República que se traduz na cedência de um imóvel nos arredores da capital guineense em alternativa à atual sede da Ordem Representativa da Classe. A informação foi avançada à DW pela União dos Advogados de Língua Portuguesa, UALP, com sede em Lisboa. João Carlos com mais detalhes.
A União dos Advogados de Língua Portuguesa, UALP, acompanha com atenção o diferendo entre a Presidência da República da Guiné-Bissau e a Ordem dos Advogados Guineenses, disputada há cerca de 3 semanas por causa da usurpação da sede desta instituição representativa da classe. O presidente da União, Luís Paulo Monteiro, adiantou à DW África que a Ordem dos Advogados Guineenses deve reunir-se nos próximos dias para analisar uma contraproposta do presidente Umaro Sissoko Embaló, depois do Tribunal Regional de Bissau ter ordenado a devolução do edifício sede da aglomeração.
Os advogados guineenses vão se reunir brevemente em Assembleia Extraordinária para discutirem a proposta da Presidência da República da Guiné-Bissau em ceder à Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau um imóvel duplex nos arredores de Bissau, em contrapartida da atual sede da Ordem dos Advogados. Por conseguinte, há uma proposta da Presidência da República da Guiné-Bissau que vai ser respondida pelos advogados guineenses.
A sede da Ordem tinha sido encerrada a cadeado por elementos da Presidência da República um dia depois de terminar o prazo dado aos advogados para desocuparem o imóvel. O também bastionário da Ordem dos Advogados de Angola diz que a UALP vai acompanhar este episódio até ao fim, pois, conforme referiu no seu último comunicado, a usurpação da sede da congênere guineense constitui uma manifesta e deliberada negação do Estado de Direito.
Há que repor o direito que assiste à Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, repor o regular funcionamento da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau e a liberdade do exercício da advocacia por parte dos advogados da Guiné-Bissau.
Pedro Paes de Almeida, presidente da Federação dos Advogados da Língua Portuguesa, FALP, está convencido que Úmaro Sissoko Embaló irá acatar a sentença judicial proferida pelo Tribunal Regional de Bissau. No entanto, acrescenta:
eu acredito que a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau saberá tomar todas as medidas legais adequadas para a defesa dos seus interesses e dos seus direitos, como aliás fez com a providência cautelar de restituição de posse, que foi bem sucedida.
Afirma que este episódio já atraiu a atenção da comunidade internacional, nomeadamente de várias instituições de advogados que manifestaram solidariedade à Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. Pedro de Almeida considera, por outro lado, que
a Presidência da República da Guiné-Bissau tem aqui uma excelente oportunidade para demonstrar que a Guiné-Bissau é um Estado de Direito e falo-á na medida em que acate a decisão proferida pelo Tribunal no passado dia 17 de fevereiro.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, onde, segundo as autoridades, rebeldes hutus ruandeses poderão estar por detrás do ataque que hoje matou o embaixador italiano em Kinshasa, na província do Kivu Norte, no leste do país. As autoridades congolesas adiantam que o embaixador italiano Luca Atanasio, 43 anos, foi alvejado no abdômen e resgatado pelos guardas do Instituto Congolês para a Conservação da Natureza, no Virunga Park. No Benin, o Tribunal Constitucional anunciou hoje que excluiu definitivamente a possibilidade de 8 elementos da oposição se candidatarem às eleições presidenciais de abril. O pequeno país da África Ocidental, há muito considerado como um modelo de democracia, mas que tomou recentemente um rumo autoritário, prepara-se para realizar em 11 de abril eleições presidenciais nas quais grandes figuras da oposição não participarão. Na Guiné-Conakry, as equipas da Cruz Vermelha estão a reforçar a vigilância e a sensibilização das populações em 5 países vizinhos, onde foi detectado um surto de ébola que causou já 5 mortos. E na África do Sul, foi morto o líder político ruandês, Seif Bamporiki, membro do Congresso Nacional Ruandês, da oposição. A morte ocorre na cidade do Cabo, onde o oposicionista ruandês se encontrava exilado, confirmaram fontes policiais. De momento, a polícia sul-africana não efetuou qualquer detenção e considera o roubo como a motivação principal do caso, mas vários camaradas de Bamporiki ligam a morte à sua atividade política.
DW, Espaço do Ouvinte.
Com o médico Hélder Martins à frente da pasta da saúde, a situação pandémica em Moçambique seria melhor? É esta a nossa pergunta do dia e Mário Momade, de Maputo, sugere que se coloque a pergunta aos protagonistas desta verdadeira telenovela moçambicana. Que tal fazermos essa pergunta ao Hélder Martins ou ao ministro Armindo Tiago? Pergunta Mário Momade. E Sacul Cardoso escreve: o ex-ministro Martins teria melhorado algumas decisões precipitadas do governo. Sérgio Mauelele escreve: todos temos algo a aprender uns com os outros. O Dr. Hélder Martins tem muito conhecimento e experiência que podem ser muito úteis para o sucesso do trabalho do Dr. Armindo Tiago e vice-versa. Não se trata de um ser bom ou melhor que o outro, mas saber separar as águas. Por vezes, as decisões e objetivos dos políticos colidem com a ciência. Será preciso ter bastante sabedoria para conciliar a política e a ciência. Muito obrigado pelas mensagens. Não temos tempo para ler mais. Desejo a todos os nossos ouvintes e usuários continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Um bem-aja de António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.